E nós temos feito, aqui no Jornal da USP, uma série especial sobre cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dando sequência a essa série, nós vamos falar hoje sobre o Objetivo 8, que é Crescimento Econômico Sustentável. É uma pauta ampla, sem dúvida alguma. E apesar de estarmos no século XXI, violações aos direitos trabalhistas, como o trabalho escravo, ainda são uma realidade em muitas partes do mundo. Mas o grande fenômeno é o desemprego crescente, ou essa mudança no mercado de trabalho, afetando especialmente a formação dos jovens. E para mudar esse cenário, a Agenda 2030 tem entre suas metas apoiar o empreendedorismo, a criatividade, a inovação, incentivar a formalização, o crescimento de micro, pequenas empresas com perfis diferenciados. Esse pode ser um dos caminhos. E nós vamos tratar desse tema, como sempre, aqui com o professor Marcos Boquerige, do IEA. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem? Vamos começar a nossa semana e trouxemos o nosso convidado, professor Ricardo Abramovay, do Departamento de Economia da FEE e também do IEE. Bom dia, professor. Bem-vindo aqui ao jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Ricardo. Obrigado por nos atender.
Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes também.
Vamos lá.
Ricardo, vamos começar por uma visão mais ampla, né, pelo mundo, né? O mundo está crescendo, Ricardo, e há lugares no mundo onde a gente pudesse olhar que esse crescimento, em que esse crescimento é sustentável?
A sustentabilidade é um valor, como a justiça, como... Então, claro que sempre você vai poder dizer, em qualquer lugar do mundo, que há componentes avessos à sustentabilidade. O mais importante são os processos, é o caminho. E esse caminho, em vários lugares do mundo, está sendo alcançado, mesmo que aos trancos e barrancos. Por exemplo, mesmo na China, que é um país de regime ditatorial, nós temos um componente fundamental de sustentabilidade, que é a transição da matriz energética, que até 9 anos atrás era fundamentalmente carvão, para uma matriz energética que se apoia em ciência e tecnologia em larga escala e que se traduz em avanço da energia solar e da energia eólica na China. Na Índia, quando o primeiro-ministro Modi chegou da Conferência de Paris em 2015, ele reuniu os 30 mais importantes cientistas da Índia e disse: olha, nós estamos num processo em que nós não podemos errar e não podemos esperar. Então, a Índia hoje está construindo em energia solar aproximadamente, até 2022, o correspondente a 4 usinas de Itaipu, em energia eólica, o correspondente a 6 usinas de Itaipu. Quanto às cidades, inúmeras cidades europeias estão tomando iniciativas muito construtivas no sentido de afastar o automóvel da circulação de seus centros, de ter um padrão de moradia, de comércio e de relação entre comércio e moradia dentro das cidades, que é exatamente o elemento que torna essas cidades tão atraentes para o turista brasileiro, que é o quê? É andar na rua livremente. Por quê? Não porque tem uma polícia super segura para vigiar contra bandidos, mas porque a organização urbana é feita de tal maneira que faz com que as ruas sempre sejam densas, sempre sejam povoadas e, nesse sentido, muito amigáveis. Esses são sinais muito importantes de sustentabilidade.
Baixa violência, né? Ricardo,
exatamente.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você, crescimento, a gente crescer o tempo todo, como é que isso se correlaciona com a sustentabilidade? É possível ter sustentabilidade sem crescimento econômico, eu quero dizer, né? Porque o mundo parece ser fixado nisso. Até mesmo, como você disse, a China, que é um regime ditatorial, né, comunista, também só pensa em crescimento, né? É possível a gente dar a volta nisso e ter sustentabilidade sem precisar crescer?
Marcos, a mensagem fundamental dos 17 objetivos dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável não é que o mundo precisa parar de crescer. A mensagem fundamental é que nós precisamos olhar para a qualidade do nosso crescimento. E esse é um problema que, nessa semana em que os brasileiros vão fazer uma escolha eleitoral fundamental para o futuro, para a história do país, esse é um problema imediato. Como é que nós queremos crescer? Nós queremos crescer abrindo mais áreas, desmatando mais a Amazônia? Nós queremos crescer por meio de usinas hidrelétricas que não estão na vanguarda da inovação em matéria de oferta de energia? Nós queremos crescer às custas do trabalho cada vez mais barato e menos valorizado? Nós queremos crescer por meio de um mercado de trabalho que paga mal seus trabalhadores, porque esses trabalhadores, inclusive, têm uma baixíssima formação? Ou, ao contrário, nós queremos crescer com base numa economia do conhecimento, com base na inteligência e na informação? Isso tem consequências muito importantes. A sinalização que as elites políticas, governamentais, empresariais e até sindicais emitem, essa sinalização tem muita importância para o país. Por exemplo, se a gente sinaliza para o país que o mais importante na escola é acabar com o comunismo, acabar com a discussão sobre gênero, acabar com a diversidade, vai ser um tipo de escola. Se a gente sinaliza que o mais importante na escola é diversidade, é experiências novas, é ciência, é tecnologia, é o inesperado.
A gente aumenta a criatividade e a inovação.
Aumenta a criatividade. Eu nunca vi um documento internacional dizendo o seguinte: se nós queremos um país inovador, por favor, implantem em suas escolas uma escola livre de discussão de gênero, uma escola sem partido. Eu nunca vi um documento internacional. Eu gostaria que as pessoas que defendem isso apresentassem algum fundamento na experiência internacional para isso. Então, crescimento, essa discussão sobre crescimento é uma discussão que já vem de há muito tempo, desde, no mínimo, quando o Clube de Roma lançou seu alerta com relação aos limites do crescimento em 1972. É claro que há limites do crescimento e, muito provavelmente, nós estamos perto desses limites. Esta não é uma razão para a gente renunciar aqui às atividades econômicas, à oferta de bens e serviços, continue sendo algo importante e que estrutura a vida social. Essa é uma razão para que a gente se esforce para que a oferta de bens e serviços seja feita em benefício da sociedade.
Justamente.
Por exemplo, em vez de nós oferecermos cada vez mais alimentos ultraprocessados que respondem pela epidemia de obesidade, o crescimento na agricultura tem que ser, na agricultura e na alimentação, tem que ser feito, sobretudo visando uma alimentação saudável, cujos impactos sejam a melhoria da saúde da população, porque isso vai ter impactos,
como um todo,
inclusive,
né,
no sistema de saúde, né?
Então,
o mais
que a
importante
sua mensagem
é a qualidade.
Uhum. Ricardo, eu entendi que a sua mensagem é que há dois tipos de crescimento, né? A gente tem que crescer, sim, talvez estejamos no limite, mas a gente pode crescer de tal maneira que a desigualdade aumente cada vez mais, certo? Os mais ricos ficam cada vez mais ricos e aí eles continuam crescendo, e um crescimento onde esse crescimento é compartido, né? Os lucros, entre aspas, desse crescimento é compartido por toda a população. Mas a Roxane tem uma pergunta para você.
É sobre, professor Ricardo, essa questão da formação. Então, para o Brasil entrar nesse cenário, se pensar moderno, competitivo, crescer e fazer parte desse jogo, dessa disputa que é mundial, precisa, a gente tem batido muito nessa tecla. Na formação, na educação, na formação do profissional especializado. Porque sem isso não vão ter força de trabalho para esse mercado novo aí, né? Que a gente está nesse mercado que a gente está querendo entrar e competir. Me parece ser um problema muito sensível no Brasil ainda. Qual é a Qual é essa revolução que a gente tem que fazer ainda? Ou se ela já foi feita, já foi iniciada?
A relação, né, entre a educação para o trabalhador que faz e para o inovador que cria.
Justo.
A gente tem que ter uma proporção disso e um timing, né, Ricardo?
É. Claro. Aí tem duas coisas. A primeira é que a competitividade contemporânea é uma competitividade que se faz cada vez mais por agregação de valor. Isso é importante, inclusive, para a nossa agricultura. Em Piracicaba, com a participação da nossa Esalq, hoje existe uma grande quantidade de startups ligadas a tecnologias de ponta para a agricultura. Em 2 anos, dobrou a quantidade de startups. Ainda não se compara ao que existe em países desenvolvidos mesmo nesse sentido, mas é uma sinalização de que a boa agricultura é a agricultura que se faz a partir de conhecimento, de tecnologia e de muita ciência. Por quê? Porque nós temos que aumentar a produção agrícola, mas nós temos que aumentar essa produção baseados fundamentalmente na preocupação de preservar as características saudáveis do solo, a água, etc. Isso exige um ambiente em que o conhecimento é valorizado em todos os níveis da formação. Isso atravessa as universidades, isso tem que chegar ao ensino fundamental e médio das escolas, dos nossos jovens, para interessar os nossos jovens. E um drama que nós temos, e não só no Brasil, é que nós temos um fantástico desperdício de talentos. Pesquisadores norte-americanos batizam esse fenômeno de desperdício de talentos de Einsteins perdidos, Lost Einsteins. O que quer dizer isso?
O Einstein é uma unidade de medida.
É uma unidade de medida. Um estudo norte-americano muito interessante mostrou que quando você acompanha a vida das pessoas que registram patentes, você vê que as pessoas que estão no topo, no 1% mais rico da população, registram 10 vezes mais patentes do que as pessoas que estão nos 50% mais pobres da população. Vocês vão me dizer, bom, mas isso é natural, porque essas pessoas têm mais oportunidades e tal. Só que quando você pega os estudantes que são bons em matemática, que são em geral aqueles que mais vão registrar patentes, qual é o fenômeno? O fenômeno é que essa distribuição também se reproduz quando você examina apenas os estudantes que tiveram bom desempenho em matemática. Uhum. Eles são bons até um determinado momento, e a partir de um determinado momento, por razões ligadas ao ambiente em que eles vivem, a violência do ambiente em que eles vivem, a falta de estímulo desses ambientes, essas pessoas são obrigadas a abandonar a sua vocação, que seria para a inovação, para fazer trabalhos rotineiros. Essa
Exato.
É uma perda para a sociedade.
Isso tem uma queda na qualidade do trabalho, né, Ricardo?
Exatamente. É uma perda, não é uma perda apenas para a pessoa e para a família, mas é uma perda para a sociedade.
E
isso nos Estados Unidos é importante, entre nós é muito mais importante. Eu estou dizendo isso porque, quando a gente fala nesse tema da formação e da educação, nós temos que pensar, claro, nas escolas, mas nós temos que pensar também no ambiente em que vivem os jovens nas regiões periféricas e marginalizadas, e, sobretudo, os jovens de origem mais humilde e os jovens negros da nossa sociedade, que na maior parte das vezes têm seus talentos desperdiçados.
Sim.
Por um clima de violência e por uma sociedade incapaz de valorizar esses talentos.
O Ricardo, só aproveitando que você está falando essa questão do ambiente, como é que você vê o papel da cidade nessa questão toda da inovação e do crescimento econômico? O que vai acontecer no mundo, provavelmente, é que nós vamos atingir cerca de 90% de urbanização aí por volta de 2040, entre 2050. Como nós temos que trabalhar isso? Você acha que a gente tem que mudar, por exemplo, o nosso pacto federativo e trazer inovação mais para a cidade, dar mais liberdade para a cidade, poder fazer aumentar essa igualdade, como você está falando?
Nós temos um problema muito sério no Brasil, é que as comunidades científicas que estudam inovação não têm nada a ver com as comunidades científicas que estudam desigualdades. São mundos diferentes, como se inovação e desigualdades fossem temas que não tivessem nada a ver um com o outro, que guardassem entre si apenas um laço muito distante. Isso não é verdade. Se nós no Brasil quisermos, o Brasil hoje é um retardatário em matéria de inovação, com raríssimas exceções, uma das quais, Marcos, você é um dos conhecedores mais exímios no Brasil, que é a cana-de-açúcar, mas também na celulose nós somos pioneiros em inovação. Nós temos alguns setores em que nós somos pioneiros em inovação. Agora, nas inovações mais importantes do mundo contemporâneo, nós somos retardatários. Nós estamos...
Sempre, né?
Nós não estamos na vanguarda da inovação, como seria de se esperar com um país da importância econômica, populacional e territorial que nós temos, tá certo? Como é que nós vamos preencher essa lacuna? Está cada vez mais difícil, porque a inovação se faz a um ritmo muito rápido e a nossa capacidade de acompanhar isso, ela é muito lenta. Então, 4, 5 anos que a gente perde, não são 4, 5 anos, é o correspondente a um século. A única maneira de acompanhar isso, e nesse sentido o livro recém-publicado do professor Roberto Mangabeira Unger é uma pista interessantíssima. A única maneira, a meu ver, na visão também do Roberto Mangabeira Unger e de alguns documentos da OCDE, é que nós precisamos vincular a batalha por nos tornarmos um país mais inovador. Essa batalha tem que ser vinculada à luta contra as desigualdades, ou seja, nós precisamos descentralizar as inovações. Nós precisamos fazer com que as inovações emerjam dos lugares onde hoje existe apenas a ambição de trabalhos rotineiros.
Exato.
Um jovem na periferia, uhum, que hoje passa por problemas sérios com relação à violência, à qualidade da escola, etc., a grande ambição dele é arrumar um emprego, seja ele qual for. Isso não vai fazer com que a gente se torne uma sociedade inovadora.
É muito pouco, né, professor? É muito pouco, é isso que o senhor está dizendo. E aí você não consegue ampliar.
Exato.
De um grupo que chega, que é geralmente o grupo da elite social, que consegue estudar, que, né, se restringe demais e não dá um desenvolvimento. Acho que para a gente concluir, nós estamos, uhum, com um horário bem estourado, professor, é que a gente não vai conseguir, eu acho que estou entendendo assim, a gente não vai conseguir fazer um desenvolvimento que seja só para meia dúzia, só para a elite. Ela tem que ser, o país todo tem que participar e agir e ser parte dessa história.
Mais
não,
do
não
que
dá.
Isso que o Ricardo está colocando, que a gente está perdendo, quer dizer, por não usarmos todo o potencial que nós temos, a gente
talentos
acaba perdendo
áreas,
a competição,
sociais.
Porque a gente, os criadores, essa falta de equilíbrio entre a criação e o trabalho, né? O trabalho que não é o criativo, né? Ele acaba fazendo com que a gente se torne muito menos,
exatamente,
competitivo.
Exatamente, a maior parte da população está só fazendo esse, o burocrático, o não competitivo, o repetitivo, sei lá, como a gente puder classificar, né, professor?
Muito interessante esse ponto, porque você liga com um outro objetivo de desenvolvimento sustentável, que a gente já discutiu, que foi a desigualdade, nós vamos continuar discutindo isso, então é interessante ver como os 17 objetivos interagem entre si, né? E como a economia é muito básica, né? Ela é muito importante, como você falou, um tema muito vasto, então ela permeia tudo, né? A gente vê aqui praticamente todos os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável.
Eu queria só acrescentar uma coisa, todos que vão votar no próximo fim de semana estão muito preocupados em que o Brasil recupere o seu dinamismo. Recuperar o dinamismo do Brasil não vai se fazer se não houver uma séria luta contra as desigualdades. Lutar contra as desigualdades não é simplesmente fazer Bolsa Família. Não é que nós teremos uma sociedade menos democrática apenas, o que já é muito. É que nós não teremos uma sociedade inovadora. Para quem está preocupado com inovação, fazer um discurso desse tipo é um tiro no pé. O país não vai sair do atraso com palavras de ordem dessa natureza. Nós precisamos aprofundar a luta contra as desigualdades, nós precisamos de mais liberdades, nós precisamos de mais criatividade e mais diversidade.
Professor Ricardo Abramovay, nosso convidado hoje, professor do Departamento de Economia, da FEA, do IEE, não é? O Instituto
de Energia
e Ambiente aqui da USP. É. Muito obrigada por sua contribuição.